debate das 10.
No ar com o nosso debate Saúde e Infraestrutura. Arthur Bellarmino é secretário de Saúde, está aqui comigo. Silvano Brito é secretário de Infraestrutura, está chegando. Se você tem demanda ligada à saúde, os atendimentos das unidades básicas de saúde, se tem demanda ligada à infraestrutura, 3838-1213, 99611-1676, www.radiopajeú.com.br. Pode ligar a partir de agora, o povo já está ligando. Vou falar logo com o Arthur, vamos logo. Tem uma expressão que se adaptou do futebol para a vida real, Arthur, que é na canela. Então vamos logo para a canela com essa polêmica, amigo, que gerou tanto debate da semana passada para cá, da comunidade, esse debate chegou à Câmara, mas houve relatos de moradores dessa questão de filas no PSF do São Francisco, né? E a gente sabe de como é famigerada, de como é famigerada no sentido de ser uma fama negativa, de como é ruim, né, essa questão de filas nas unidades, né? Sabe também que você tem pontuado, que está lutando para acabar, mas no São Francisco, recentemente, esse volume de queixas aumentou. Certo. O que está acontecendo lá, Arthur? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Pajeú, bom dia, Tito, bom dia, Michele, bom dia, o pessoal aqui da Raide. É um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com vocês. Com relação à canela, eu uso caneleira.
Usa caneleira, então vamos embora.
E a caneleira é muito trabalho que a gente tem. A nossa vida, ela é pautada em cima de trabalho. E os resultados que a gente vem apresentando, Nil, são resultados que a gente pode, de fato, caminhar tranquilo e seguro frente à ampliação de acesso que a gente vem fazendo dentro do município de Afogados. Eu sou muito tranquilo para poder participar de debates, porque quem tem, na verdade, trabalho a ser apresentado, não tem que se furtar desses espaços, certo? Então, a gente fica muito grato de estar aqui mais uma vez para, inclusive, dizer que o aumento do número de consultas médicas na atenção básica subiu de 20 mil para 44 mil. Isso é um número extraordinário, que a gente não pode deixar de falar ele, certo? Se você parar e comparar, Nil, é como hoje uma média que o Ministério utiliza aí, de série histórica e de uma portaria oriunda do ano de 2002, ele fala que o município ele tem um parâmetro mínimo para poder oferecer de 2 consultas habitante ano e o parâmetro máximo de 3 consultas habitante ano. Então a gente está chegando num patamar de se aproximar ao parâmetro mínimo, coisa importante dizer que 99%, para não dizer 100%, porque eu não tenho segurança do mais de 5.600 municípios, mas 99% dos municípios do Brasil não conseguem oferecer nenhuma consulta básica para o habitante ano, consulta médica. E a gente está se aproximando disso. Inclusive, você viu que Afogados da Ingazeira é a cidade que tem mais médico por habitante cadastrado no CNES, que é o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. Então, assim, isso para a gente é muito gratificante. Agora, Nil, existem alguns pontos que são estrangulados, certo? Existem algumas situações que a gente precisa trabalhar. Existem também alguns pontos culturais que a gente precisa começar a desconstruir o que se estava posto e construir um novo cenário, a exemplo da unidade do São Francisco, certo? Tenho muita tranquilidade para falar da unidade do São Francisco, que toda vez que a gente intervém na unidade, que conversa com determinados profissionais, pode ver que o problema ele sana, ele termina. Agora, a gente teve uma situação que foi um motivo, acho que o motivo mais forte para que esse episódio voltasse a acontecer, que eu tive um problema com uma funcionária nossa, um problema grave, que a funcionária inclusive solicitou se desligar da unidade, certo? Ela não tinha mais condições de atuar lá por problemas pessoais, e aí, quando, de fato, a Secretaria de Saúde, com todo o seu empenho, conseguiu estar fazendo a substituição dessa profissional, que a gente, graças a Deus, tem agente comunitário de saúde que passa para poder estar avisando, informando o que se acontece dentro da unidade básica de saúde, as pessoas correram para aquela unidade básica. E ainda tem um outro fato, que a gente também está em linha de investigação, de algumas organizações com interesses secundários, Nil, é importante dizer isso aqui, querendo prejudicar especificamente aquela unidade básica de saúde e aquela população, algumas pessoas mal intencionadas. E aí, Quero dizer que a Secretaria de Saúde e vocês, gente, vocês que fazem o Sistema Único de Saúde funcionar, que inclusive sofre várias ameaças diuturnamente, certo? Para que a gente possa continuar oferecendo um tratamento universal e de graça, certo? Vocês ajudem, é ligando para a rádio, é participando das reuniões do Conselho, porque quando isso acontecer, quem mais vai estar pronto para poder estar atuando e resolvendo essas demandas? Chama-se a equipe da Secretaria de Saúde, vocês da comunicação que vem ajudando a gente, os nossos conselheiros de bairro, as nossas pessoas que lutam em prol de conseguir fazer com que o acesso ele ainda se qualifique mais no mundo. Isso é uma briga diária, é uma briga diuturna. Estava dizendo aqui até você, antes da gente começar o debate, que a gente ampliou o acesso, certo? Mas hoje, quando a gente se depara com situação epidemiológica, a gente viu vários anos um cenário onde a gente não tinha cobertura de 100% da atenção básica, Nil. E as pessoas não tinham acesso, certo? E nem direito a uma porta de entrada digna no sistema, que é através de uma equipe de saúde da família, através de um postinho. Então, a partir do momento que a gente amplia, que a gente consegue garantir 100% de cobertura num território, e aí os números falam por si só, a gente aumentou em 100% o número de consultas de pré-natal, a gente aumentou de 20 mil para 44 mil consultas médicas básicas em um ano. Isso é fruto de um trabalho coletivo de gestão, trabalhador e usuário que sempre está de mão dada aqui no município de Afogados em busca das melhorias nesses processos, nesses pontos de atenção.
Eu vou voltar essa questão das filas na sequência, porque tem uma pessoa querendo falar, né? Alô, do telefone.
Alô, Nilton, bom dia.
Bom dia, pois não.
Olha, porque assim, eu sou do residencial Dom Francisco.
Sim.
Aí a questão da agenda de saúde, ele já falou, né? Que a gente está sem agenda de saúde já faz um ano.
ACS de lá, correto.
Aí, outra coisa, eu tô há 3 meses esperando uma vaga para passar meu menino na pediatra. Então, ele tinha 3 meses, quando eu marquei, ele tá com 6. Aí fica difícil, né, a situação, assim, 3 meses para um pediatra, uma criança. Aí eu queria saber de Arthur como vai.
Como é o nome dela?
Por que que tá acontecendo essa demora todinha, né? Para marcar uma consulta. E outra, eu estive lá ontem para marcar um exame de sangue, tinha 3 vagas. A menina marcou uma, depois das vagas tudo sumiram. Não tinha mais nenhuma vaga no sistema.
Certo.
Diga, seu nome, amiga?
Daniele Suênia.
Daniele Suênia.
Pronto. Ô, Daniele, por isso, inclusive, eu gosto de falar pelo nome das pessoas, né? Eu acho que a gente dignifica o processo, acho que a gente reconhece, eu acho que a gente tem que acolher mesmo essas demandas. E o papel do gestor é esse, de escutar, de entender, de buscar soluções. E eu não posso, em nenhum momento, ser grosso com essas pessoas, certo? Então, assim, obrigado pela sua colaboração, companheira. Por quê? É em cima desses levantamentos que a gente senta para poder entrar em outro tema importante, Nil, que é o que hoje a gente tem uma central de regulação, que a gente faz a regulação de tudo que se passa na saúde hoje, certo? Antes, existiam alguns acordos, algumas organizações, inclusive para beneficiar determinadas pessoas, que o Sistema Único de Saúde ele não é de acordo com esse tipo de prática. Então, o que é que a gente fez? A gente começou a distribuir as cotas por unidade básica de saúde e passou a acompanhar. Quando a gente passou a acompanhar, o que é que acontece? A gente começou a visualizar que o número de faltas no início estava muito grande. A gente disponibilizava 100 vagas. Um exemplo, eu vou usar a unidade do Sobreira como exemplo, certo? Isso é um exemplo. A gente disponibilizava 100 vagas para a unidade do Sobreira e aí, quando a gente ia ver a quantidade marcada, o pessoal conseguia marcar 100, mas só confirmava 60. 40 pessoas faltavam. Então, o que é isso? A gente começou a discutir a gestão dessa fila. E aí a gente tem uma programação dentro da central de regulação que até determinado dia do mês a gente visualiza se as cotas, de fato, elas foram utilizadas pela equipe ou não. Se foram, a gente, na verdade, consegue fazer o acompanhamento para que o paciente ele consiga estar realizando o seu procedimento. Mas se não foram marcadas, como a gente tem outras demandas em outras unidades, a gente faz um repasse, uma permuta. E isso é dinâmico, isso acontece todo dia, toda hora. A gente tem 6 profissionais dentro da central de regulação que fazem a visualização disso. Agora, Nil, qual foi a estratégia que a gente tomou na última reunião de monitoramento da saúde realizada na semana passada. A gente está tomando uma estratégia que provavelmente a partir de setembro agora comece a rodar, que é, primeiro, aquela coisa que eu falei da informatização da unidade básica de saúde sobre os atendimentos que ela realiza, atendimento básico, sem ser atendimento especializado. O segundo é que toda consulta confirmada, certo? A gente foi, você é o médico, eu lhe procurei, aí você disse, Arthur, tu vai precisar no cardiologia, passar no cardiologista. Então, você me garante a consulta, mas eu vou ter 2 dias para confirmar a minha ida, certo? Ao confirmar, chegar lá para você e dizer, doutor, eu vou comparecer na consulta depois de amanhã, porque o senhor marcou para mim. Então, esse caráter de confirmação prévia, certo? A gente já confirma no sistema, mas a confirmação pessoal, a pessoa ter que informar a unidade que vai comparecer, isso a gente acredita que vai nos ajudar a diminuir esse número de faltas e a gente fazer uma melhor utilização das cotas que estão dispensadas. Nesse caso de pediatria, sim, a gente
caso
tem,
dela, o que ela tem que fazer?
A gente tem pediatria aqui, oferta de pediatria, no Centro de Saúde da Mulher e da Criança, um novo serviço que a gente oferta aqui no município, certo? A gente tem também pediatria na nossa rede conveniada, e aí eu sempre peço para que as pessoas, quando tiverem problemas frente a essas demandas, elas procurem a central de regulação ou ligue para o 3838-1575, que a gente também atende telefone, para que, de fato, a gente possa estar dando o melhor encaminhamento e a melhor
resolução. Nesse caso, ela vai na Secretaria de Saúde procurar
a central de regulação para poder saber o que é que, de fato, aconteceu
para ela não ter esse acesso. Por que está demorando
para marcar pediatra? Porque também é importante a gente estar fazendo esse registro aqui. Sabe por quê? Porque não é o caso dela, mas existem algumas situações que as pessoas dizem que não teve acesso, certo? Marcou e não... Até agora faz 3-4 meses. Não estou dizendo que é o caso dela. Estou dizendo que já chegou para a gente alguns casos assim. E aí, quando a gente vai visualizar, a pessoa faltou a consulta, que já estava marcada, certo? Então, assim, é importante que a gente também responsabilize o usuário nessa questão da confirmação prévia para que, de fato, a gente possa melhor aproveitar as filas. Procure a central, procure a própria unidade básica de saúde, que, com certeza, a equipe da central de regulação está pronta para poder resolver esse
problema. Vamos para o telefone, então. Oi, do telefone.
Bom dia.
Bom dia.
Meu, é Tonho Araújo que está falando.
Diga, Tonho.
É porque eu tenho uma chácara de aqui na Barra do Riacho, que fica aqui perto do Clube de 70, e há uns 15 dias atrás, eu encontrei um inseto, aquele barbeiro aqui. Aí levei na secretaria dois insetos, né? Vivos, que pediram. Fiz um cadastro lá, já está com esse tempo todo. Eu queria saber aí do secretário qual o tempo que o pessoal da secretaria leva para fazer a pulverização. E se espera. Pelo que eu estou vendo, estão esperando ser alguém ser picado para depois pegar a doença e depois tomar providência.
Qual foi a comunidade, Antônio?
Aqui, perto do Clube dos 70, na Barra do Riacho.
Achou dois barbeiros lá. Levou para a secretaria e ainda não foram visitar para fazer, dedetizar. Mais de 15 dias. É Toninho.
Toninho, é o seguinte. Muitas vezes a gente encontra alguns insetos, no caso o barbeiro aí, inclusive queria dizer que essa gestão conseguiu de fato garantir que a gente fosse município prioritário para a Secretaria Estadual de Saúde, para a gente enfrentar as chagas, Nil. Isso é importante através do programa SANAL, programa de doenças negligenciadas, que trata de doenças negligenciadas a nível de Pernambuco. Então o município entrou como agora prioritário na luta frente a o enfrentamento, na verdade, a esse tipo de agravo que a gente tem no território, e dizer que quando a gente recebe esses insetos, a gente tem todo um trâmite a seguir, certo? A gente geralmente recebe ele, a gente faz uma avaliação aqui, na dúvida dos técnicos, a gente manda para o LACEN para confirmar ou não se de fato é o barbeiro. E aí, queria dizer a você, companheiro, que a gente tem uma programação, certo, anual, inclusive em cima das metas do SANAR, para poder estar fazendo o bloqueio e as orientações. Não necessariamente, certo? Quando você encontra, de fato, a presença de um mosquito, de um inseto, que aí a gente, de vez em quando, acha que é barbeiro, que encaminha para a Secretaria de Saúde, e os técnicos de LACEN dizem que não é, a gente, na verdade, não faz a borrifação. A gente faz a orientação, a gente faz a vigilância, a gente faz toda uma movimentação em torno dos moradores para que, de fato, isso possa estar sendo bloqueado e sanado. Quando se dá positivo, aí sim a gente entra com toda a infraestrutura adequada para poder estar garantindo a não transmissão em cadeia.
O secretário de Infraestrutura, Silvano Brito, está aqui conosco também. Secretário, no seu caso, a prefeitura iniciou uma ação, chegou o asfalto, né, para reparos em algumas áreas. Onde é que vocês estão trabalhando no dia de hoje? Bom dia, secretário.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Arthur. Bom dia, Michel. Bom dia, Tito. No momento, Nil, nós estamos... desculpa o atraso, porque eu tinha ido à Tabira com umas correias para... A máquina de compactação quebrou. Nós estamos trabalhando em quatro ruas, ali na Vila Bom Jesus. É uma reivindicação antiga, inclusive faz parte desse conjunto de asfalto que nós estamos fazendo, que é a previsão. Estou fazendo a parte de terraplenagem e a partir de amanhã, se Deus quiser, as correias que eu trouxe para colocar no compactador. Vou fazer essa compactação hoje e vou iniciar o asfalto amanhã. Sexta-feira estarei concluindo as quatro ruas da Vila Bom Jesus. E tem uma demanda aí que foi feita através do seu programa. Eu fui lá várias vezes com Evandro, que é aquele problema do canal. Isso. Eu quero dizer ao pessoal que fui autorizado a executar. Fui a Tabira, São José da Gente Serra Talhada, fiz a cotação. Estamos comprando 50 tubos de 1.000 milímetros. Isso, 1.000 milímetros é um metro de diâmetro. E na próxima semana estarei, após a conclusão das ruas, irei iniciar a execução do canal.
Vamos para o telefone, então. Alô do telefone. Caiu o contato. Tem no zap também. Vamos para o zap. Quem quer falar no zap? Oi do zap. Cadê você?
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Aqui é Yara.
Yara.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, que você perguntasse. E, na realidade, eu queria fazer um apelo para o secretário de obras aí, o Silvano, e pedir a iluminação aqui para a nossa rua. Como você sabe, a gente já fez esse apelo mais uma vez, é aqui no Bequinho da Quadra. É. O Agenor Marques da Silva, né? Porque, na realidade, nossa rua só tem iluminação da metade para cima. Da metade para baixo é escuridão total. E a gente, eu pelo menos moro da metade para baixo, então fica difícil para a gente à noite, porque não tem iluminação, já é uma rua estreita. As pessoas precisam passar, é caminho de estudante e tudo. Fica um esquisito terrível à noite. E realmente dificulta. Então, eu queria saber o que é que dá para ele fazer para ajudar a gente, porque está difícil desse jeito.
Essa rua Agenor Marques é aquela rua, é aquele bequinho. Quando você vai para... Não é na entrada, porque o centro tem duas entradas. Não tem aquele portão mais largo, que você entra como que vai para a parte dos shows. Quando você vai ali à direita, não tem um beco? Naquele caminhozinho, aquele beco ali só tem metade iluminada. Aliás, secretário, eu já lhe disse que aumentou muito a reclamação de iluminação. Eu tenho um exemplo meu, por exemplo. Eu já, acho que a produção já passou, um morador reclamado. Ali, rua 3 com 14, é um T, tá tudo escuro. O povo está indo dormir mais cedo, porque ficou escuro demais, entendeu? E nesse caso é que falta iluminação mesmo, nesse beco aí.
Veja bem, Nil, inclusive as suas demandas, eu repassei todas, já para Simplício. E ele, no momento, ele está com dois carros na cidade, fazendo reposição total das lâmpadas queimadas. Eu agora mesmo encontrei com ele, ele está ali na saída de Tabira, e o outro está aqui do lado de Sombrais. Então, ele está com dois caminhões, com 10 homens nesses carros, para fazer a reposição toda das lâmpadas queimadas. Foi contratado, a obrigação a partir desta semana é nossa. Extensão de rede ainda não, mas reposição de lâmpadas, nós iniciamos ontem e está com dois veículos, com 10 homens na cidade.
Vamos para o telefone, é? Alô, do telefone.
Alô, aqui é a Liana, aqui de Sombrais.
Diga, Liana, o que que é?
Eu queria saber de Arthur, como é que fica a nossa situação aqui do nosso posto, porque tem a médica, a doutora Maria José, aí ela só tem 2 dias por semana, que é a segunda e a sexta. Essa semana ela não vem na segunda, aí sexta a gente não sabe. Aí eu queria saber dela como é que fica a nossa situação, porque aqui é tão difícil só a gente ser só ela, e quando precisa, a gente fica à vontade.
Pode falar, Arthur.
Eliana, a gente tem doutora Maria José, eu não tenho conhecimento que se ela trabalha só 2 dias na unidade, certo? Isso para mim é novo, inclusive vou conversar com ela, ela sempre conversa comigo. Inclusive é uma médica que tem uma das produções da gente muito boa, certo? Então... essa sua informação que traz para a gente é uma informação que a gente vai ter que estar averiguando e dizer a você que o postinho de vocês está ficando lindo, certo? Queria que você pudesse, inclusive, passar lá em cima, lá no final da rua, para você ver como é que, de fato, uma unidade se constrói dentro dos parâmetros aceitáveis para que a gente possa oferecer tanto qualidade na assistência quanto qualidade para os profissionais poderem trabalhar. Então, assim, a gente está trabalhando em cima do São Brás, Nil Júnior, para que, de fato, a gente possa estar melhorando e ampliando os atendimentos daquele território. Inclusive, a gente já autorizou a empresa que está construindo a Unidade Básica de Saúde a instalar mais um ponto de atendimento odontológico. O que é que isso significa? Que a gente vai estar colocando duas equipes de saúde da família para poder atender aquele bairro, que é um bairro que é populoso demais, certo? A gente é o bairro que tem mais uma população maior, a equipe de saúde que tem uma população maior é a de São Brás, para que a gente possa começar a dirimir esses problemas que já vinham acontecendo de muito tempo, problemas históricos ali que a gente está precisando sanar. Dizer a você que será um prazer também, o quanto antes, recebê-la na inauguração da nossa Unidade Básica de Saúde. E dizer a você
que... O caso da médica você vai ver lá, da doutora Maria Zé.
Visualizando, certo? Não tem problema, a gente trabalha assim, quando a demanda chega, a gente vai procurar para poder saber o que é que está acontecendo.
Vamos para o Zap, oi do Zap. Cadê você? A gente travou aqui o Zap. Bom, mas vamos lá. Tem um poste apagado na Travessa José de Samaranhão, São Francisco, há um mês. Está dizendo aqui a ouvinte. Vamos tentar ouvir agora. Agora vai.
Aí o Arthur Bellarmine está falando que o serviço é de graça. Mas o serviço não é de graça, não. Cada cidadão afogadense paga seu imposto, cada cidadão brasileiro paga seu imposto para ter o serviço aí para a gente. Então ele não é de graça não, ele é pago. Quem está falando é Luiz Carlos, e Lucileide. Ele está pensando que ele está tratando com quem não tem conhecimento do que ele está falando. A gente sabe do que ele está falando e não é nada de graça não, é tudo pago. A gente só não tira o dinheiro do bolso. Mas é tirar dinheiro dos juros que a gente paga, dos impostos que a gente paga. Quatro meses do ano a gente paga, trabalha para pagar imposto.
Aí o desabafo do Luiz.
Ô Luiz Carlos, eu acho que você não entendeu a minha colocação. Eu inclusive falei que o SUS ele passa por ameaças. Eu não sei se você acompanha, já que você disse da questão dos 4 dias... dos 4 meses que a gente trabalha para poder pagar imposto, certo? Está tramitando no Congresso Nacional, companheiro, uma proposta para que, de acordo com as declarações de imposto de renda que chegam lá na base da Receita, as pessoas que têm uma base maior agora tenham que pagar pelo atendimento no SUS, certo? Então a gente precisa estar defendendo a bandeira de garantia do acesso universal. Quando eu falei acesso universal, é um acesso que não mede classe social, rico, pobre, e também a gente não tem uma discriminação com raça e cor. Foi nesse tocante que eu falei. É interessante que essas pautas também que acontecem a nível de Brasil, a gente possa estar trazendo para cá para que vocês possam estar sendo informados. Inclusive, amanhã eu tenho uma palestra no Condru, fui convidado pelo vereador Augusto Martins, que participa, pudora do sindicato, para poder falar dessas ameaças que o SUS está vivendo nesse momento. Então, assim, eu sei que a gente paga imposto, eu também pago, certo? E eu uso o Sistema Único de Saúde. Então, de fato, foi nesse tocante que eu quis falar. E se você quiser, inclusive, pode me procurar na Secretaria de Saúde, que eu lhe dou a relação com todas as 28 pacotes de emenda que foi pensado pelo Senado e por Joaquim Levy, que é o ministro da Fazenda, para que eles pudessem estar apresentando ao Brasil. E entre eles está se pagar para poder ter atendimento do SUS. Foi nesse tocante que eu falei.
Oi, do telefone.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
É Antonieta.
Pois não.
Ô, Nil Júnior, eu gostaria de saber do Arthur, se não está sendo autorizado o hemograma, parasitológico de fezes, urina. E eu gostaria de saber, porque desde o dia 24 de setembro que eu luto para fazer esse exame, o médico me solicitou. E a gente fica na dúvida, o município, o Estado, a União está falida, que esses exames assim, que não são completos, não estão sendo autorizados, que a gente paga tanto imposto ao município, ao Estado, à União, na hora que a gente precisa desse exame não consegue.
Arthur.
Antonieta, é o seguinte. Outra coisa que eu vou informar também, o que é que está acontecendo no Brasil. A gente começou o ano com uma notícia muito triste. No próprio Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde teve um corte de 12 bilhões em seu orçamento. A gente pensou que a situação ia dar uma melhorada. A gente foi surpreendido com mais 2 bilhões de corte agora no meio do ano. São 14 bilhões a menos, certo? E aí, dizia a você que a gente continua oferecendo a mesma quantidade de serviços que a gente vem oferecendo desde o início do ano. E aí eu queria estar fazendo a referência, Ney, inclusive a Ney Kiduti, que é um secretário de finanças que vem discutindo o planejamento financeiro, vem discutindo a questão do empenho para o repasse da saúde seja efetivado, e a gente vem cumprindo com nossos compromissos. E aí, para você ter ideia, a gente tem um montante aí que gira em torno de 21 mil procedimentos que a gente libera por mês para laboratórios. E aí, se essa informação chegou para você de que não está liberando, na verdade, eu oriento você procurar a sua enfermeira da unidade que ele atende ou o seu próprio agente comunitário de saúde para que ele possa esclarecer melhor essas suas dúvidas, tá certo? Mas a gente continua oferecendo e não diminuiu nada, não. Mesmo com essa diminuição. E aí, Nil, queria dizer a você que ontem, inclusive, estava com o secretário estadual de saúde e dentro de uma perspectiva de arrecadação de recursos, que geralmente, historicamente, 18 anos isso acontece, o segundo semestre do ano é melhor do que o primeiro semestre do ano, a gente está começando a se apresentar com uma queda acentuada. E a Secretaria Estadual de Saúde hoje está preocupada, pois ela pode fechar o ano com 400 milhões a menos em seu orçamento. Então isso é importante a gente estar dizendo aqui, isso com recursos da União e do Estado junto. Então, isso é um cenário que preocupa e que, de fato, num momento como esse, não adianta estar aqui apontando nem dizendo quem é o culpado. A gente tem que começar a se unir, sim, para poder estar enfrentando essa crise e não estar estreitando ou ameaçando relações entre os entes federados.
Aqui no Zap, vamos ouvir quem quer falar. Cadê você?
Bom dia, senhor secretário Mombinha. Eu estou pedindo até por misericórdia que o senhor dê uma visitadinha naquela rua ali na beira do rio, na Travessa Paris Silveiras, porque ali está prestando um socorro. Eu estou com muita dificuldade ali por conta da escuridão que é ali. Eu moro ali, aí minha filha precisa estudar, quando chega da faculdade, 10 horas eu tenho que estar tocando minha filha por conta do escuridão que é lá detrás. E outra, o lixo. Tem que tomar uma atitude, alguém. Multar quem botar lixo, não sei, fazer alguma coisa, porque tá demais. É muita muriçoca. E o principal é o escuridão que é lá atrás. Qual e a minha casa é número 53, ali por trás.
Qual é o trecho da Aparecida?
Manda outro zap dizendo qual é o trecho. Ela disse que é na Travessa Aparecida Veras, secretário.
Veja bem, eu acabei de falar com o Nil e disse a ele que nós já estamos com dois caminhões na cidade fazendo a repulsão total das lâmpadas queimadas. Mas eu vou procurar ver a sua situação, vou dar um pulinho aí, e se puder, me diga qual é o trecho da Aparecida.
Uhum. Acho que ela mandou aqui Nil, dizendo, deixa eu ver. Onde é, minha filha? Diga aqui.
É na beira do rio, Nil, ali por trás da granja de Evaldo.
Certo.
É Alzira Alves.
É no fim da rua.
Isso. Diga, o senhor está com a lista de quê?
Ô Nil, eu vou passar para você. Foi uma reivindicação que se fez aqui, que era no maior problema de saneamento da periferia no bairro JK, no bairro São Brás.
Isso.
Que era JK 1, 2 e 3. Está aqui, olha. É uma extensão, para você ver, nós estamos concluindo talvez amanhã. 150 metros de extensão eu abri, está aí para você ver, documentado. Já uma parte da 90% pronta, concluída a rede.
Uhum. Então, tem que botar uma rede nova aqui.
Botei uma rede nova, isso daqui a quando a massa voltar.
Já vai estar prontinho.
Já está prontinho. Viu? Uhum. Está concluído. Era o maior problema do São Brás, que era isso aí. Todas as ruas saíam descendo ladeira abaixo e estava fazendo um piscinão na esquina da Casa do Cidadão.
É.
Com essa extensão dessa rede, 150 metros, tubulação normal da MAF de 150 milímetros, nós iremos concluir daqui para sexta-feira.
Muito bem, fico feliz em nome dos moradores aí. Antonieta está dizendo que o PSF da Varzinha sempre informa que a orientação é da Secretaria de Marcar Hemograma só daqui a 4 meses, só que ela precisa agora, está dizendo, viu, Arthur?
Certo, aqui o papelzinho, vou levar lá para poder verificar. E, se possível, eu vou pedir para a regulação vir aqui para poder dar uma resposta no ar frente a esse questionamento de Antonieta.
Alô, do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Nil, meu nome é Jacilene Barbosa, sou aqui da Vila da Pitombeira.
Pois não, amiga.
Eu gostaria de dar bom dia aí a todos os secretários e gostaria
Silene,
de
saber do secretário. Jacilene foi conselheira, né? Gente boa, diga, Silene. Pois não.
Nil, eu queria saber de Arthur, quando é que vai sair o edital para o concurso de agente de saúde?
Boa, companheira.
E também do secretário de obras, quando é que ele vai mandar fazer uma limpeza aqui ao redor da Vila Pitombeira, que o mato está tomando de conta, e o lixo também.
Uhum. Então vamos lá. Primeiro, Arthur.
Então, concurso. Silene, primeiro é o seguinte, a gente está já com a tramitação, caminhando, o prefeito autorizou a gente poder fazer isso. Eu recebi os dados, alguns dados, né, de empresas que estão no processo. A gente está discutindo também licitação para isso. E acredito, Nil, como a gente tinha conversado aqui no debate, que até o final desse semestre a gente possa, de fato, estar com isso publicado e isso tramitando. Uma outra coisa que eu queria dizer é que a gente hoje, a nível de Brasil, a gente passa por um problema sério, aonde se foi aprovada uma lei para a instituição do piso, a gente concordou com esse trâmite, mas de fato o próprio Ministério da Saúde, após a homologação desse processo, ele não garantiu o financiamento para os agentes de combate a endemias. Isso é uma luta que a gente está travando a nível nacional, para que, de fato, a gente possa garantir, do mesmo jeito que o agente comunitário de saúde, graças a Deus, já tem os seus recursos para ajuda, o custeio deles, do financiamento, do pagamento dos seus salários, a gente precisa fazer isso para os agentes de endemias, que é uma classe que merece também estar sendo valorizada e uma classe que merece, de fato, estar tendo respeito por parte do Ministério da Saúde nesse tocante. Dizer que a gente vai estar fazendo nesse segundo semestre, Silene.
E o senhor vai mandar limpar lá?
Sim, eu vou passar, vou dar uma passada por lá, que eu vou fazer uma limpeza também no bairro Costa, que fica ali vizinho, a Pitombeira, vou dar uma passada e mandar fazer a limpeza no mato que existe.
Uhum. Tem gente falando aqui no zap, diga, minha amiga.
Bom dia, meu Júnior. Eu também queria pedir aqui pro pessoal aqui da Isileita, aqui perto da MOB São Carlos, sobre esse lixo que tem aqui, porque todos os dias, sexta, sábado, domingo, é lixo. A gente já pediu uma providência e esse lixo nunca foi resolvido. E a gente queria uma providência, fizesse alguma coisa, botasse uma lixeira ou uma pracinha, alguma coisa, para acabar com o lixo, porque é muita mosca, é muito bicho, até animal podre o pessoal bota. E a gente queria uma providência, porque faz muito tempo que a gente pede uma providência e a gente nunca viu uma providência.
O que é que dá para fazer ali? Perto da Móveis São Carlos, secretário.
Da Móveis São Carlos. Veja bem, eu não sei se estão colocando lixo na rua, né?
Uhum.
Pelo que eu estou entendendo, estão colocando lixo.
Isso.
A lixeira não se usa mais em virtude do pessoal, aquela lixeira grande. Aquilo hoje só se usa aquilo em construção civil para retirada de material. Porque o pessoal jogava cachorro morto, jogava gato, resto de pedaço de carne, e começava a proliferar uma série de doenças na região.
Uhum.
Mas eu vou dar uma passada, já que eu acabei de falar aí no Sombrai, no bairro Costas, e também vou para Pitombeira. Viu? Vamos ver, encontrar uma solução para resolver o seu problema.
Júlio Silva quer saber se tem previsão de atender o telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Pois não.
Bom dia.
Bom dia.
Não, é porque ontem eu escutei a demanda, eu escutei o secretário falando com Bombinha. Aí ele, Bombinha falou, é Luana, do
Sei, da Luana.
7 de setembro.
Sei, amiga.
Aí Bombinha falou que só tinha duas casas com esgotação aberto, só que não é duas casas, são umas 10 casas.
Sei como
só
é.
Que, a senhora era daquele... Só que tem pessoas que... tem como colocar o seu esgoto num terreno baldio do lado, e o meu não tem condição de eu colocar.
Veja bem, Luana, eu estive na sua casa, saí daqui da emissora, no programa do Nil, fui na sua casa, Nil voltou a falar comigo a semana passada.
Foi.
O problema é o seguinte, eu estou aqui, inclusive, vou passar para Nil a relação das ruas que serão calçadas. A sua, a Travessa 7 de Setembro, ela está. Essa, a sua casa, eu disse duas casas, porque, na verdade... na rua tem umas 80 sem casa. Mas as únicas casas que estão jogando água para o meio da rua é a sua e a da vizinha. Eu encontrei uma solução e fica muito distante. Como eu vou fazer o calçamento da... é a primeira travessa, 7 de setembro, que ela tem uma extensão de aproximadamente 180 metros, eu vou ter que abrir a rede de esgoto e fazer uma nova rede de esgoto. Como eu estou trabalhando aí na Vila Bom Jesus, terminando sexta-feira, as quatro ruas, em seguida, eu irei para 7 de setembro, iremos resolver o seu problema. Agora, eu posso abrir uma rede para fazer duas ligações. Quando eu, na próxima semana, eu irei abrir a rua toda para fazer a pavimentação.
Pela internet, o Júlio quer saber se tem previsão de calçar aquela rua que passa beirando o Vianão, secretário. Se asfaltar alguma coisa ali para projetar.
Eu vou ler aqui a relação das pavimentações das ruas que serão calçadas. Bairro Costa, Rua Pajaú. As que eu recebi até hoje, hein? Tem mais de umas 10 para sair. Mas é que estão autorizadas. Bairro São Brás, Nossa Senhora Aparecida. Bairro Pedro Pereira, no Miguel Reis, a Rua 7 já está em execução. Dinamérico Lopes, no São Brás, já está concluída. Frei Miguelino, bairro Pedro Pereira, iremos iniciar. Rua 14, na Coab. Rua Projetada 8, já estamos em execução. Capitão Arruda, no São Brás. E a Travessa 7 de Setembro, Mira Travessa 7 de Setembro, no bairro São Francisco.
Ok. Vamos. Eu vou ter que ir para onde? Para o intervalo ou continuo aqui? O que, que eu faço? Continuo. O povo está falando aqui, não para de falar. Tem que ouvir o povo. Aqui, Miguelzinho do Ouro. Nil, parabeniza aí Bombim e Arthur pelo trabalho que estão fazendo em Afogados. Fui! Está dizendo aqui Miguelzinho. Sandro Pereira, estive assistindo o ministro da Saúde na TV Cultura, dizendo que pessoas perguntavam ele sobre projetos para a saúde e benefícios da população. Ele falava que tinha que ser financiado. E cadê o dinheiro dos impostos? É um pouco do que o Arthur já falou. Tem gente aqui no Zap, 99611-1676. Diga do Zap.
Bom dia, Nil. Aqui é Lívia Araújo. Eu moro na Travessa José de Samaranhão, bairro São Francisco. Uhum. Eu queria uma resposta do secretário Silvano Brito em relação à coleta de lixo. Porque a caçamba, ela não entra em nenhuma das travessas e a gente tem que estar colocando o lixo na esquina da rua. Né? E também, aqui nesse esgoto, eu acho que eles sabem onde é. Eu queria ver como é que faz para limpar, porque assim, a gente já mora numa rua tão escura que na rua da gente só tem dois postes, uma em cada ponta. Né? E tá cheio de mato. Aí eu queria saber o que era que ele podia fazer. Aí, por favor, obrigado.
A iluminação, vou começar pela iluminação. A iluminação... Não, você tem que fazer uma solicitação, vai te mandar para a CELP, que é extensão de rede, expansão de rede, é a CELP que coloca o posto. Agora, quanto às lâmpadas apagadas ou falta de lâmpadas nos postos, nós já estamos fazendo esse trabalho.
Ela falou o que mais? Falou mal.
Falou do esgoto. Ali é um problema.
Esgoto da coleta.
Sim, a coleta de lixo, nós temos dois dias por semana aí, que é o caminhão do motorista borda, e vou saber o que é que está acontecendo, que ele não está regulando. Nas partes onde o caminhão. Nas ruas onde o caminhão não entra, eu agora comprei uma carroça e coloquei uma pessoa uma hora antes fazendo o recolhimento do lixo, onde o caminhão não pode entrar, e colocando na esquina da rua que ele passa.
Neilda mora na Caiçara e o PSF da comunidade da referência é Alto Vermelho. Ela reclama que as obturações que o dentista fez caíram em poucos dias. Está com o dente todo, o buraco está lá de novo, dizendo que reclamando do material usado para tapar o buraco do dente lá nesse PSF. O que é que pode ter acontecido?
Ô, Neilda, a equipe do Alto Vermelho foi a última que a gente conseguiu universalizar o atendimento na zona rural, Nil. O atendimento odontológico.
Eu fico imaginando, essa pobre, ela marcou lá e... É um material, pode ter sido um procedimento, porque
assim, cai assim. Como é um caso específico, acho que era interessante ela voltar na unidade básica de saúde para que a gente possa estar visualizando melhor qual foi o procedimento. Queria dizer que na unidade do Alto Vermelho, a gente tem lá um rodízio de profissionais e 4 profissionais atendem na área de odontologia. Então é interessante que ela possa nos procurar ou então ligar para a Secretaria de Saúde para informar o nome do profissional que fez o procedimento e a partir daí a gente poder fazer uma investigação. Né, Ilda, isso é fácil de resolver. Se você ligar, a gente tem condições de poder estar dando esse andamento e resolvendo esse problema que você está citando aí sobre as restaurações.
Bom, eu vou chamar o intervalo. Vamos ensaiar nós três aqui. Vamos ver você que vocês estão respondendo muita questão, então com a língua... seca já, vamos cantar aqui um pouquinho de Coco do M pro Jacir Silva e daqui a pouco a gente volta. Vamos ensaiando, daqui a pouco canta os três, tá?
Bombinha é bom.
Mané matou Maria, Mateu, Murilo matou o meu martelo no Mianmar. Quando eu canto esse coco a minha língua treme, quem fizer voto com quem é meu amarre, mando matar.
O debate das 10.
Voltamos com os secretários de Obras, Silvano Brito, e de Saúde, Arthur Belarmino. Bombinha, hoje me reclamaram aqui, o Júnior falou daquela questão do, à frente do Padre Carlos ali, continua aquela interdição, é uma via muito movimentada e tem problema que é frente de escola. Qual é a sinalização para resolver logo aquilo ali? Já passou o tempo da cura do calçamento?
Já. Inclusive eu falei a semana passada com o proprietário da empresa que presta o serviço, que é o Rei, para ele, era ontem para ele me entregar a retirada, fazer a retirada do material ontem. Eu já passei hoje, ele não retirou. Vou mandar retirar, já estou com a equipe de asfalto em funcionamento, que eu quero fazer a repulsão, né, de asfalto para liberar a via.
Ouvinte aqui reclamando de novo da questão da praça, Rua da Câmara, a iluminação. Por que não resolve? Eu já disse aqui, eu lembro que desde a época do Totoni fala nessa iluminação. E é porque pensou que era... quando a arquiteta, a projetista pensou, disse que era uma iluminação, lembrava assim a... como é que falava? É um nome bem... o crepúsculo, né? Mas o povo está achando escuro
ofuscava
e vive reclamando.
Ofuscava um pouco a iluminação, né?
O que é que faz para resolver aquilo?
Olha, Nil, no momento, o que tinha de fazer eu fiz. Eu mandei buscar as lâmpadas, todas as lâmpadas. Dupliquei a voltagem de todas as lâmpadas. Melhorou muito. É porque o pessoal, eles querem... ali não tem como, só se arrancar. Aqueles postes são pequenos. São muito baixos, né? É. Às vezes, ele não reflete muito a iluminação. E aquela parte, aquela placa branca absorve um pouco da iluminação.
Isso,
reduz ali em 50%, fica uma espécie de penumbra. Mas eu mandei duplicar todas as lâmpadas, melhorou muito. Mas só se arrancar, a posteação é muito nova.
Simone precisa de médico de tireoide, não tem vaga no posto do Sobreira, dizem que não tem vaga. O que, que ela pode fazer, Arthur?
É
um endócrino, né?
É, a gente tem sim na própria UPA, a gente tem atendendo, também tem na rede conveniada. E aí é isso que eu falei, procurar a enfermeira da Unidade Básica de Saúde, Carol, o Tuailton, para poder estar visualizando o porquê do não acesso. E se aí não conseguir resolver, ligar para o 3838-1575, que a gente tem todos os dados, a gente consegue visualizar se a consulta foi marcada, qual o dia que foi marcado, se não foi marcado, por que não foi marcado, para poder estar dando uma resposta mais... contundente frente a esse caso.
Tem gente no zap aqui querendo falar, vamos ouvir. Diga você do zap.
Bom dia, aqui é Taciele Ferreira. Taciele. E eu gostaria de perguntar a Bombinha, quando é que esse problema aqui do bairro Costa relacionado ao esgoto vai ser resolvido? Já faz mais de ano que é cobrado. Colocaram apenas uns canos desses laranja e vez ou outra entope e fica o mau cheiro aqui na rua. Dia sim, dia não, tá entupido. E acaba sendo muito desgastante, assim, para os moradores estar convivendo com esse mau cheiro o tempo inteiro.
Secretário.
Veja bem, nós fizemos esse trabalho emergencialmente, porque era um esgoto a céu aberto, que tem uma extensão de uns 200 metros. Ninguém nunca mexeu nesse esgoto. Nós fizemos, entubamos ele todo. Na verdade, a tubulação é insuficiente, é uma tubulação de 150 milímetros, era a que nós tínhamos no momento. Isso aí, futuramente, deverá ser feito uma tubulação de 400 ou 300 milímetros para que seja desaguada no rio Pajaú. Mas esse problema da obstrução é porque o pessoal também joga muito plástico. Aí, como ela diz, quase toda semana tem que mandar desobstruir. Porque quando ele não está obstruído, não fica mais, não tem mais esgoto a céu aberto. Agora, infelizmente, o pessoal bota tudo que não presta no esgoto, vai, chega um ponto de estrangulamento, que é numa curva onde pega um joelho, aí arrebenta, estoura. Mas eu já mandei, a semana passada eu recebi essa reclamação e mandei o pessoal do saneamento ir até lá para desobstruir. Vou dar uma passada para ver como está, se eles não forem ainda, mas eles irão resolver o problema.
Tem mais gente aqui querendo falar no zap? Diga aí do zap.
Estou de acordo que seja retirado o lixo do próximo Amoro São Carlos, realmente, viu? Aqui no bairro Costa, popularmente dito Egídio Leite.
Entendi. É reforçando lá aquela questão.
Não, já fiz a anotação aqui, vou passar por lá, vou mandar retirar.
A Nerivaldo Queiroz está reclamando da fumaça do lixão. Diz que não aguenta mais e tem gente com problema respiratório lá no Miguel Arraes e a fumaça corre para lá. Como é que é a fiscalização daquela
área? Não existe fiscalização. O problema do lixão, né, o excesso de lixo chegou a um ponto, uma altura ali de 8, 10 metros. Isso chama-se combustão espontânea, a formação do gás metano, ele explode e pega fogo mesmo. Quando ele acontece isso, a gente manda o trator de esteira, botar terra e vai apagando, porque o prefeito está adquirindo uma área de 60 hectares, fica na divisa do município de Afogados com Tabira, e será feito, no, o lixão hoje é proibido, né? Nós temos um prazo aí
para acabar
pra,
com esse lixão.
Para resolver. E a área já foi escolhida, eles estão negociando para que são, é, em termos de preço, para que nós possamos dizer, ah, não é o lixão, agora vai ser até o sanitário.
Uhum. Secretário Arthur, questão de apreensão dos cães, como é que está o serviço? De vez em quando tem gente, inclusive foi pauta da última sessão, a vereadora Antonieta, né? Não foi, não reclamou de cães soltos aí?
A gente vem fazendo o trabalho com a equipe da Secretaria de Saúde, a gente vem verificando as vias, inclusive a gente tem um mapeamento das vias onde a presença é maior, a gente vem fazendo os testes, vem verificando não só a questão da leishmania, mas também outros tipos de agravo, Bombinha, inclusive até veterinário de formação e ajuda a gente em algumas consultas. A gente vem fazendo nosso trabalho. Uma coisa que a gente começou a visualizar, e aí a gente já tem algumas denúncias, Nil, e é importante estar dizendo isso na rádio, já que a Rádio Pajeú ela tem uma abrangência regional, de fato, é que alguns municípios estão
botando
colocando cachorro aqui em Afogados, certo? A gente está montando um sistema de monitoramento, a gente tem inclusive denúncias de carros que estão sendo utilizados para poder trazer animais para cá. Pode perceber que inclusive a gente está agora se deparando com grupos, né, de animais que ficam errantes, eles não conhecem o território. E aí a gente teve uma denúncia, por exemplo, de um rapaz que chegou na Secretaria de Saúde, que uma média de 50 animais, desculpa, foi liberado próximo ali ao anel viário, certo? Um dia à noite. A gente já teve denúncia dentro da Fafopai, certo? Da liberação de gatos lá dentro, de municípios vizinhos, com carros institucionais. Isso aí a gente está averiguando, porque a gente não pode falar antes das provas estarem concretizadas. A gente tem também denúncia de empresas responsáveis por essa captação que estão colocando animais de outras cidades aqui, então o cerco está fechando, a gente já tem também uma linha de investigação para poder saber quem são essas pessoas, para que de fato a gente possa estar responsabilizando alguns gestores que estão adotando esse tipo de prática, ou então estão também sendo vítimas de algumas empresas ou de alguns outros moradores que se aproveitam da situação para poder estar fazendo esse tipo de prática. Infelizmente a gente tem denúncia de como é que se pode dizer, de soltura, né? De animais no anel viário, no bairro no bairro Costa. A gente tem denúncias lá na ponte também, de que o pessoal está vindo jogando lá. Então, tem na zona rural. Na zona rural é onde se tem uma frequência maior. E aí a gente está visualizando, inclusive, a gente vai estar, num próximo momento, chamando o próprio Ministério Público. Eu tenho uma pauta com o Dr. Lúcio, que tem nos ajudado demais, em vários aspectos, e esse da apreensão de animais, eu vou ter que estar pautando com ele, porque a gente está fazendo um trabalho, mas os resultados, vocês viram quando a gente começou a fazer, ele apareceu, e depois que, eu acho que a informação se propagou, de fato, alguns outros municípios estão se adotando dessa prática, e a gente não acha legal, a gente não faz isso com nenhum outro, para a gente poder estar recebendo isso. Então, a investigação está em campo, e quando a gente pegar, a gente vai tomar todas as medidas cabíveis para que o primeiro sirva de exemplo para que outros não venham fazer aqui em Afogados. Está despejando animais aqui dentro.
Nil, pois não, secretário. Isso está acontecendo também com grandes animais, viu?
Pois é.
Semana passada chegou uma caminhonete, um F4000 carregada de jumento. Descarregaram ali no curral do gado.
Aí foi doido de ser o pobre de Genesis.
Aí quando eu cheguei lá, os caras amarraram o jumento só aqui.
Soltaram o jumento do curral.
Ao lado do curral do gado. Madrugada, né? Ele foi, quanto me digo, pega a placa, porque eu vou botar de volta. A cidade mandar, se eu pegar, eu mando de volta. Uhum. Porque é um absurdo, bicho. Isso é uma maneira de você atrapalhar o trabalho dos outros. Você não tem como resolver o seu, cada um resolve o seu. Agora isso é ilegal, né?
Pois é.
E isso acontece com grandes animais hoje.
João Fábio quer saber quando sai o calçamento ou pavimentação da rua Capitão Arruda.
Opa, amigo, eu acabei de anunciar há pouco instante. Está na relação. Rua Capitão Arruda, bairro São Brás, ela está para ser iniciada.
Zap aqui, cadê do Zap? Zap, é a mulher da tireoide.
Bom, secretário, eu fui no posto de saúde, que nem diz você, doutor Ailton, me deu a requisição.
Só que aí quando eu fui falar com a menina que marca, ela disse que só marca uma pessoa. E tem muitas requisições atrasadas do mês 3, do mês 4, para o médico de tireoide. Não tem mais vaga de jeito nenhum. Podiam liberar mais vagas.
E aí, Arthur?
Ligue para a Secretaria de Saúde, porque eu vou ver essa situação, como eu falei, 3838-1575, certo? É importante a gente estar visualizando isso. Essa questão de fila de espera, a gente está revendo, certo? Não é à toa que a gente conseguiu aumentar um tocante para mais de 170 mil procedimentos especializados. Só na área de consultas especializadas, a gente já está fazendo um tocante aí de 6 mil anos, é muito. E aí, companheira, pode ligar na Secretaria de Saúde para poder relatar seu caso, porque pelo seu cartão SUS, a gente consegue visualizar o caminho que você percorreu para que aí você possa estar tendo direito a esse acesso. Inclusive, também ver se por algum processo, por algum problema com um profissional, pode ter passado alguém na sua frente. Então, a gente, através desse sistema, a gente consegue visualizar tudo, certo? Então, pode ligar para a gente para que a gente possa estar fazendo essa verificação. Não tem problema nenhum. 3838-1575, falar com o Roberto da regulação ou com o doutor Adriano. Eles estão lá para poder estar atendendo essas demandas.
Duas últimas questões. Apareceu a terceira. Não para aqui, né? Tem gente no telefone? Não. Segurou um pouquinho, né? Porque eu estou na reta final, gente, infelizmente. Aqui a amiga está querendo saber de Arthur se vai ter concurso ou seleção para agente de saúde, se vai ter lá para o sítio Lagedo. E se vai participar só quem é da área, só quem é do sítio, ou se, por exemplo, Lagedo vai ter, se São João Velho ou Novo, alguém de lá pode concorrer, porque em Lagedo e Laje do Gato não tem ninguém de agente e ela quer participar, quer saber o que, que vai fazer.
Então, é o seguinte, a gente está fazendo, inclusive, discutindo a questão de seleção ou concurso, tem algumas portarias que orientam a realização do trâmite, certo? E dizer que a gente vai, inclusive, fazer um quantitativo para garantia do profissional em todas as áreas, Nil. Porque a gente agora tem uma população de profissionais, né, que já está entrando em processo de aposentadoria, em auxílio-doença, e a gente não pode estar mais contratando esse tipo de profissional. Então, a gente vai abrir vaga para todos os territórios, a gente vai abrir uma vaga para concorrência para todos os territórios de Afogados da Engazeira, para formação de cadastro de reserva, inclusive, algumas para substituição imediata, a gente vai estar chamando, mas a gente vai abrir para que todos os territórios sejam contemplados. E aí dizer que é interessante analisar a microárea dela, certo? Inclusive ela pode se informar melhor procurando a coordenação da atenção básica na Secretaria de Saúde, porque uma microárea, por exemplo, de um agente comunitário de saúde, ele pode abranger duas, três comunidades. E aí ela pode estar concorrendo.
Pode ser que ela esteja, entendeu? Tenha condição de concorrer. Tem uma pessoa no Zap querendo falar? Fale, você que está no Zap.
Bom dia, Nil. Bom dia, secretário. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Aqui quem fala é Josenildo.
Ô, amigo Josenildo.
Nil, sou morador da rua Professor Valdeci Xavier de Menezes, nas proximidades do posto de saúde. E aqui tem uns buracos no calçamento que nós vemos a hora acontecer um acidente ou também um prejuízo para um de nós, moradores, que muitas vezes deixamos nossos carros aqui em frente às nossas casas. E existem umas falhas nos calçamentos que muitos motoristas, motoqueiros, passam aqui em alta velocidade e não se dão conta do buraco com antecedência. E muitas vezes, caindo nesse buraco, chegam a desequilibrar, tirando o fino nos nossos carros. Então, o secretário do povo, por várias vezes, já veio aqui e nada foi feito, infelizmente. Gostaríamos de saber qual a providência e se tem um tempinho estimado, mais ou menos, para saber quando isso aí vai ser resolvido. Obrigado, bom dia a todos.
Bom dia, amigo. Secretário.
Veja bem, Nil. Segunda-feira, acompanhado do secretário do povo, Evandro, eu percorri a Valdeci Xavier de Menezes. Lá existia 18 buracos só na Valdeci. Uhum. Então, a partir de ontem, eu iniciei a Operação Tapa Buraco. Tem uma equipe permanente na Rua da Felicidade. E nós voltamos pela Valdeci, é onde tem esse calçamento que o rei tapou só a metade e deixou da metade. Meu amigo, fique essa semana, após a conclusão da Rua da Felicidade, que é uma rua de asfalto, eu vou contornar e descer pela rua Valdeci Xavier Menezes, fazendo toda a reparação dos buracos. Eu acho que essa semana eu concluo a Valdeci, a Rua da Felicidade, e volto pela Valdacir Xavier Menezes.
Tiago Ferreira, quer saber, tem alguma previsão de alguma ação lá para o sítio Campinhos, ali perto do Polo Moveleiro? Vai sair alguma obra para lá?
Não, por enquanto, até o presente, não. Até o presente, essa é a relação que eu acabei de anunciar há poucos instantes. Agora, eu quero aproveitar, Nil, para dizer o seguinte. No último monitoramento, o prefeito determinou a execução, eu fizesse um cronograma. Eu vou asfaltar uma rua por semana. Daqui até ele sair do mandato.
Então, na Henrique Dias agora, é?
É, tapa buraco na Henrique Dias, certo. Que ela será interligada com aquela que vem até o mercado, né? Mercado público. Certo. Ontem à tarde já conheci tapar aquele buraco todos e vamos concluir. Agora, eu tenho um compromisso com o prefeito de se asfalto e fora calçamento, pavimentar uma rua para ele por semana. Elaborei o cronograma.
A qual prefeito? Que o prefeito agora não é Franquinho?
Sim, mas o prefeito é patriota. Sim. Mandou elaborar o programa, mas continua. Você vê bem, amanhã eu já vou sair com o prefeito em exercício. Ele vai acompanhar as obras do mercado, vai fazer uma visita e todas onde eu estou fazendo a operação tapa-buraco e as ruas que estão sendo pavimentadas. Essa semana, Nil, nós fechamos, nos 2 anos e meio de administração de patriota, para ruas calçadas com pavimentação, com paralelo e pavimentação, 60 ruas, Nil. Não é brincadeira, não. E eu acabei de anunciar aqui mais 6 que serão em paralelo. E o compromisso de fazer mais uma por semana. Daqui a terminar o mandato, eu tenho uma obrigação com ele firmada. Se não fizer, tem que justificar porque não fez. Porque o asfalto está aí, nós temos material, a usina, só se ela quebrar. Mas se ela não quebrar, daqui até o fim da gestão, aqui no centro da cidade, é uma rua por semana em asfalto.
Quem está lhe mandando um abraço aqui é Gilberto Carvalho, dizendo, Silvano, velho Bombinha, aí está brincando aqui, emprego difícil esse que tu arranjasse, está mandando um abraço para você. Gilberto, que foi avô recentemente, e pediu para eu avisar. Avisa aí para meus amigos e para meus inimigos que eu sou avô. Gilberto, um abraço para você. E fiquei feliz com a notícia há alguns dias. Vi depois do programa, não registrei. Estou lhe mandando um abraço aqui. E como é bom ser avô, né? Só quem sabe, passa por essa experiência para saber. Está mandando um abraço para você, Silvano.
Muito obrigado, Gilberto. Parabéns para você. Eu já tenho 8 netos.
Você tem 8, né?
É a melhor coisa do mundo. Eu nunca vi uma coisa tão boa. Quando chega, eu faço questão que durmo tudo no meu quarto.
Muito bem.
Colchão no chão.
Gente, eu quero agradecer a vocês. Tivemos muitas demandas aqui, como era de se esperar. Todo mundo que mandou, estou encaminhando para Arthur, encaminhando para Silvano. E vamos marcar a volta de vocês aqui para a gente...